Muito boa tarde, senhores deputados. Gostava de dar início à nossa reunião da comissão. O primeiro ponto tem a ver com a aprovação da proposta da ordem do dia. Eu tenho um pedido da deputada Joana Mortágua para trocar o ponto 5 com o ponto 6, porque ela gostaria de estar presente durante essa discussão e, portanto, gostava de saber se estão de acordo. Senhora deputada.
Pronto, o que eu solicitava, se o grupo proponente não tiver objeções, era dar prioridade na ordem de trabalhos à discussão do projeto de resolução 324, precisamente porque eu não posso ficar até ao final da reunião e gostaria de fazer esta discussão.
Muito bem. Ok. Estão de acordo? Muito bem. Depois temos a aprovação da ata. Também não recebemos nenhum comentários. Vou assumir que está aprovada. Eu tenho várias comunicações, mas eu, se calhar, passava já para o ponto 4, porque o deputado Duarte Marques já cá está, ou estava, há um minuto atrás.
Está aqui.
Já cá está. Portanto, eu, se calhar, dava as boas-vindas ao senhor deputado Marco Marques, que nos vai falar sobre a nova metodologia de escrutínio das iniciativas europeias, que eu espero que seja mais eficiente que a antiga. Mas...
Posso? Com certeza. Muito obrigado, Sr. Presidente. A ideia com certeza é essa e, pelo que se percebe, o Sr. Presidente da Comissão de Educação, apesar de estar aqui há pouco tempo, já percebeu que a forma como nós escrutinamos as matérias europeias não é a mais eficaz, não é a mais útil e muito menos a que mais contribui para o debate europeu e para podermos perceber melhor o que é que está em causa e refletir ainda melhor sobre aquilo que são as matérias em que o Parlamento é chamado a pronunciar-se. Como todos sabem, o Parlamento português, como os outros Parlamentos Nacionais, tem uma prerrogativa que pode escrutinar as iniciativas europeias, sejam elas de que origem forem, sobre dois pontos de vista muito importantes, a subsidiariedade e a proporcionalidade. O que é facto é que a tradição e, sobretudo, o método que o Parlamento português adotou fez com que o Parlamento português fosse o Parlamento da Europa que mais escrutina, que mais pareceres faz ao nível europeu, e esse escrutínio e essa quantidade de escrutínios que faz não tem correspondência na qualidade dos respectivos pareceres. E, portanto, aquilo que a Comissão de Assuntos Europeus propôs fazer foi alterar a forma como o Parlamento português escrutina as diversas iniciativas europeias, reduzindo o número de pareceres que dá e tentando que aqueles que são feitos tenham mais qualidade. Foi criado um grupo de trabalho para esta matéria. Esse grupo de trabalho é liderado pelo seu deputado do Partido Socialista, Eurico Brilhante Dias, e tem um deputado de cada um dos partidos. Do PSD sou eu, do Partido Comunista Português é a deputada Paula Santos, do Partido do Bloco de Esquerda é a deputada Isabel Cruz Pires, peço desculpa, e do CDS é o deputado Luís Pedro Mota Soares. Como é que isto vai funcionar? Os partidos todos têm a possibilidade de, através dos seus coordenadores, indicarem quais iniciativas legislativas ou outras que querem escrutinar. Este grupo de trabalho vai fazer uma pré-seleção das iniciativas que entende como prioritárias e que devem ser escrutinadas. Ou seja, até aqui eram todas escrutinadas, a partir de agora há uma seleção feita por esse grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho não vai votar. Esse grupo de trabalho vai aceitar as sugestões de cada partido. Se é uma matéria que é importante para o Bloco de Esquerda, para o PSD não é relevante, mas não é por nos opormos que isso não vai ser escrutinado, nem que isso aconteça com o Partido Socialista ou com o Partido Comunista. Portanto, basta um partido pedir para que haja escrutínio, esse escrutínio é feito. A própria mesa da Comissão pode fazê-lo e sugerir à Comissão que escrutine ou à Comissão respectiva que o faça. A partir de agora, também, todas as iniciativas que vão ser escrutinadas vão ter uma nota técnica europeia que, no fundo, vai enquadrar e dar muito detalhe e muito sumo àquilo que é a matéria alvo de escrutínio. Vai ser também dito a cada comissão quais são as posições dos outros Parlamentos Nacionais relativamente a esta matéria. Como todos saberão, se os 18 Parlamentos Nacionais estiverem de acordo quanto à violação do princípio da proporcionalidade ou da solidariedade sobre uma matéria que tem origem que é decidida e aprovada na União Europeia, se os 18 estiverem de acordo, são obrigados, a Comissão Europeia, a refazer a sua proposta. Isto é importante para todos percebermos que os Parlamentos Nacionais têm o poder efetivo nesta matéria. Para terminar, e ficando à vossa disposição para quaisquer dúvidas que tenham, há aqui um momento que me parece muito importante. Isto vai retirar trabalho às comissões sobre assuntos que não são tão relevantes, mas vai obrigar uma muito maior atenção e responsabilização, quer dos coordenadores, quer deste grupo de trabalho. Porque se houver alguma matéria que passe ao crivo do grupo de trabalho ou do coordenador da respectiva comissão de cada partido, o que pode acontecer é que há uma matéria importante que nos vai passar despercebida e mais tarde podemos vir a arrepender-nos de não ter escrutinado devidamente. Mas eu penso que com a boa coordenação interna dos grupos parlamentares e com a boa coordenação do grupo de trabalho para os escrutínios das iniciativas europeias, vai ser fácil, não digo ao princípio, mas vai ser fácil aligerar o escrutínio europeu feito pela Assembleia e aprofundar o verdadeiro escrutínio das matérias que são muito importantes, profundas e que merecem da parte deste Parlamento uma opinião fundamentada, profunda, com qualidade e, sobretudo, que possa ajudar a melhorar o debate e a construção de ideias europeias. Aproveito esta oportunidade também para, por oposição àquilo que é este cartão, no fundo é um cartão vermelho, que os Parlamentos mostram a iniciativas europeias, hoje em dia há o cartão verde, que é precisamente o contrário, que é quando 18 Parlamentos Nacionais entendem que há uma matéria sobre a qual a Comissão Europeia deve propor uma iniciativa, podem recorrer a ele. Não é uma forma, um instrumento formal, é um instrumento informal, e já aconteceu uma vez com o Parlamento Britânico sobre a economia circular, e agora o próprio Partido Social Democrata apresentou uma iniciativa desse género nos offshores e o Partido Socialista fez também uma iniciativa bastante semelhante com o mesmo objetivo. Ou seja, aqui estamos a falar de um cartão amarelo, estamos a falar de um cartão verde que é, do fundo, positivo face à iniciativa europeia. Se tiver alguma questão, estou ao vosso dispor para qualquer dúvida. Se não, agradeço imenso a disponibilidade da Comissão, do Sr. Presidente, e claro que continuaremos a acompanhar esta matéria, esperando que esta mudança profunda se traduza em frutos e em qualidade do debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se algum dos grupos parlamentares gostaria de pedir algum esclarecimento em relação a esta apresentação. Estão estimadas... Já agora posso... tem uma pergunta, desculpe. Sra. Deputada, Sra. Amador.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, estimados colegas. Quero saudar o deputado Duarte Marques e o Grupo de Trabalho por estarem envolvidos nesta preocupação da qualidade, da seletividade e da responsabilidade. No fundo, são as três notas dominantes nesta mudança de escrutínio das iniciativas. E a questão que queria colocar é, além deste crivo e desta identificação, que no fundo evita banalizar um conjunto de matérias, mas selecionar aquelas que são mais relevantes e para sermos mais eficazes nesse acompanhamento, em termos do conteúdo dos relatórios, além da nota de acompanhamento europeia, que será ótima porque nos fornece já matéria habilitante e até provavelmente uma visão comparada, de um ponto de vista da sistematização ou do conteúdo do relatório, o que é que muda concretamente?
Sra. Deputada, agradeço a sua questão, vejo que percebeu perfeitamente o espírito e o objetivo desta iniciativa. O que é que muda? Isso vai depender dos deputados que fizerem o seu relatório, mas vão passar a ter muito mais tempo e muito mais espaço para desenvolver a reflexão, até as audições que queiram fazer. Eu já fiz parte desta comissão, ou faço parte como suplente, e todos sabemos que muitas vezes há aqui relatórios, como noutras comissões, em que se faz praticamente, não levem mal, copy-paste da iniciativa europeia e limitamos a ver se aquilo viola ou não a proporcionalidade e a subsidiariedade. Penso que a partir de agora, como vão ser menos medidas e vamos ter mais tempo a olhar para cada uma delas, como em tudo na vida, os deputados, os próprios serviços vão ter oportunidade e tempo para ouvir outras pessoas, para ouvir outros parceiros. Eu recordo que ainda recentemente esta Assembleia aprovou um relatório que tinha a ver com as ligações energéticas, que era negativo face à iniciativa europeia, e com certeza que outros terão o mesmo caminho, como por exemplo do tabaco, das regras da regulamentação sobre o tabaco, no mandato passado. E penso que, desse ponto de vista, vai depender muito do empenho dos senhores deputados. vão ter mais apoio do ponto de vista técnico da Comissão, com essas notas técnicas que são feitas cá. Há um relatório semanal de segunda-feira enviado pela nossa antena em Bruxelas, a que também todos terão acesso. E também acrescento, para aquilo que ainda bem que falou desse ponto, porque estas iniciativas para escrutínio, ou seja, a lista grossa, a lista grande que vem de Bruxelas, vai ficar pública no site da Assembleia da República, numa parte, sobre o escrutínio de iniciativas europeias. Acrescento, porém, que até ao final do ano se vai manter num formato um bocadinho o possível, não é porque não quisemos alterar o site todo pelo custo que isso tinha, mas há uma versão que vai funcionar bastante bem, mas admito que a partir de janeiro fiquem expostas quer aquelas alvo de escrutínio, quer aquelas iniciativas que podiam ser escrutinadas, mas que ninguém pediu para escrutinar. E aí, se houver, como há, por exemplo, nas petições, cidadãos, grupos de interesse, que espalhem o seu interesse em escrutinar e que nenhum partido se lembrou de o fazer, ou a mesa da comissão respectiva não se lembrou de propor, poderemos, por exemplo, escrutinar uma matéria porque a Associação Portuguesa de Luta contra o Câncer achou que valia a pena fazer. E, portanto, isto vai expor e aumentar a transparência da Assembleia em matéria de escrutínio europeu. Quer isto dizer o quê? Que a massa crítica vai aumentar, o debate vai aumentar e vamos ter mais tempo para olhar com cuidado para as questões. Eu admito que os relatórios vão ser de maior qualidade. Eu chamo a atenção que, apesar de Portugal estar mesmo nos rankings de quantidade, porque aparecem todos os eventos da COSAC, fala sempre Portugal, que é o país que mais escrutina e o nosso Parlamento é exemplar, quando se fala da qualidade dos pareceres, obviamente que já não estamos na liderança, porque também fazemos muitos mais e é normal que a qualidade e a atenção não seja a mesma. Muito obrigado.
Mais alguma questão, comentário? Posso fazer uma pergunta? E pode ser uma pergunta que não faça tanto sentido como eu julgo que devia fazer. Eu suspeito que há iniciativas europeias que provavelmente deveriam ser escrutinadas por várias comissões. Não sei se isso acontece com frequência, se calhar não acontece com frequência. Eu não sei qual é o procedimento atual. Isto vai permitir que, em determinadas condições, possa haver um escrutínio, possa haver vários olhos olhar para a mesma proposta?
Sr. Presidente, isso já acontecia de alguma forma. Está aqui este esquema que é bastante claro para quem eu consegui ver. Mas, no fundo, as iniciativas todas chegavam à Comissão de Assuntos Europeus e eram distribuídas conforme a competência técnica de cada comissão e, muitas vezes, a Comissão de Assuntos Europeus sugeria que se pedisse parecer a outras comissões que não aquelas que, à partida, tinham a ver com esta matéria. Por exemplo, nas ordens de emprego, a primeira sensação é ir logo falar com a Comissão de Trabalho, mas também pedir à Comissão de Economia, ou então tem a ver com formação, também com a educação. Quer isto dizer o quê? Que isso já acontecia.
E vai continuar.
Obviamente, a acontecer.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço a sua disponibilidade para estar aqui connosco este momento e esperemos que daqui a um ano possamos dizer que isto está tudo muito mais eficiente.
Mas eu espero.
Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado, voltávamos à ordem do dia. Eu, se calhar, de acordo com o pedido que foi feito pela Sra. Deputada Joana Mortágua, passava de imediato à questão do projeto de resolução do PSD, que é o ponto 6, e não sei se o PSD gostaria de fazer uma intervenção, penso que sim.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimento todos. E sobre este projeto de resolução gostava de dizer o seguinte. Ele já foi distribuído há bastante tempo, já esteve agendado e a sua parte expositiva resume bem aquilo que é a posição do Partido Social Democrata em relação a esta matéria e qual é o objetivo deste projeto de resolução, onde se recomenda ao Governo a revogação de dois artigos que estão previstos no despacho normativo número 1H/2016 e, por outro lado, que o Governo português possa cumprir até ao seu término até ao seu término, dos contratos plurianuais que foram celebrados com as escolas com contrato de ensino particular e cooperativo com contrato de associação, no âmbito e dentro dos pressupostos negociais e concursais em que estes contratos foram firmados. A posição do PSD sobre esta matéria, nós temos vindo a discutir nas últimas semanas profundamente, e mesmo na sociedade portuguesa tem vindo a ser travado um debate sobre esta matéria. A posição do Partido Social Democrata é bem conhecida. Nós entendemos que existe um serviço público de educação, e esse serviço público de educação contempla as escolas que são propriedade do Estado, escolas estatais, e contempla as escolas do ensino particular cooperativo que tem contrato de associação, com todo o histórico que é reconhecido ou conhecido de todo. Também queremos dizer que para nós isto não é um debate escola pública versus escola privada, e o PSD é um partido que reconhece a excelência do ensino e a qualidade do ensino e também as dificuldades que enfrenta o ensino de iniciativa do Estado, ou propriedade do Estado, e portanto não nos deixamos enfeudar nessa discussão, nem nos deixamos que nos coloquem de um dos lados da barricada. Sabemos também que foi apresentado um estudo que foi de resto solicitado por esta comissão. É um estudo que nos levanta as maiores das apreensões, as maiores das preocupações. Essas preocupações são neste momento também já perceptíveis em todas as comunidades educativas locais. Estão a ser colocadas diferentes questões por parte de câmaras municipais, de assembleias municipais, de conselhos municipais de educação, de diretores de escolas, dos diretores das escolas com contrato de associação. Penso que todos os grupos parlamentares estão a receber essas tomadas de posição dos agentes educativos locais, o que nos leva a considerar um primeiro erro que foi feito. Foi, não houve um verdadeiro diálogo nomeadamente com as autarquias, que é fundamental, até por causa de questões de mobilidade, questões de transportes, questões de rede, etc. Também não foram ouvidos os conselhos municipais de educação, que me parece importante que pudessem ser ouvidos, além do estudo comportar algumas imprecisões e, por exemplo, abranger na mesma esfera da mesma escola os famosos 10 quilómetros, escolas de diferentes conselhos, incluindo de diferentes distritos. Mas essas posições penso que todos os grupos parlamentares têm recebido dos diferentes autarcas, e acho que merecem uma reflexão de quem está a tomar esta decisão. Infelizmente, voluntário ou involuntariamente, a instabilidade e a preocupação em várias famílias está instalada. Isso está refletido naquilo que temos vindo a assistir, e está tanto do lado das escolas do Estado como do lado das escolas do ensino particular e cooperativo com contrato de associação. As famílias estão apreensivas, os alunos estão apreensivos, no momento que é o momento de final de ano, onde deviam estar concentrados e com toda a tranquilidade, concentrados em outros problemas que lhes dizem diretamente respeito em relação ao seu rendimento escolar e à tranquilidade que merece um ano letivo. Tememos também, mas não desejamos, não desejamos que hajam ou que haja problemas na abertura do próximo ano letivo, que sempre acontecem quando as decisões não são devidamente analisadas, devidamente ponderadas e tomadas em tempo próprio. Esperemos que tudo corra bem, e também sabemos da capacidade que as comunidades educativas têm em elas próprias ultrapassarem muitas das dificuldades que por vezes as tutelas voluntário ou involuntariamente lhes colocam. O PSD também já teve uma outra iniciativa que era importante do nosso ponto de vista, e já tomámos também decisões e declarações, já fizemos declarações públicas sobre isso, que era um estudo elaborado pelo Conselho Nacional de Educação, que permitisse aferir as estruturas de custos e um conjunto de outras situações sobre as escolas do Estado e as escolas do ensino particular e cooperativo. Foi, infelizmente, chumbado. Penso que este projeto de resolução pode constituir uma boa oportunidade para se regressar a um caminho de diálogo e de moderação que é importante, e equilibrar uma rede que ao longo de muitos anos as próprias comunidades educativas e o próprio Estado garantiram que era equilibrada e nunca provocaram confrontação entre eles. Também queria dar nota que este projeto não se resume única e exclusivamente à questão dos contratos. Estes pais têm um outro problema que merece a atenção, penso eu, deste Parlamento e em especial desta Comissão, que tem a ver com o seu número 3 do artigo 18, em que se limitam as condições para a redução do número de alunos por turma no caso de presença de alunos com necessidades educativas especiais. Acho que devia ser dada um segundo olhar sobre esta matéria e deixar, já que deixar um pouco à consideração de cada escola, à sua autonomia, aos casos concretos que existem, a decisão sobre estas matérias, porque também daquilo que é a nossa experiência e de visitas que fazemos, as respostas que são encontradas para estes alunos, para as necessidades que eles têm a nível de escola, são respostas que são muito positivas e se calhar aqui é um campo em que a autonomia de decisão dos próprios professores pode, na nossa perspectiva, ser muito importante, ser decisiva para o acompanhamento destes alunos e acho que merecia aqui uma ponderação sobre esta matéria. Neste momento era isto de um projeto de resolução que é conhecido, são posições que são conhecidas de todos, mas não queria deixar de fazer esta introdução. Obrigado.
Não sei quem, o Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. O Partido Socialista, como de costume, considera todas as propostas, projetos, segundo o seu exato conteúdo e sobre o mérito que lhe reconhece. E, portanto, começa sempre por analisar aquilo que exatamente é proposto em cada caso. Neste caso, estão em causa dois aspectos muito concretos do despacho normativo número 1H/2016, que dizendo respeito especificamente a aspectos dos procedimentos de matrícula e a respectiva renovação, que em si mesmo são aspectos importantes e que devemos considerar. E vou referir-me a cada um deles à vez. Em primeiro lugar, o Partido Social Democrata pretende que a Assembleia da República recomenda ao Governo a revogação do número 3 do artigo 18º do despacho inicial, que diz respeito ao número de alunos por turma quando estas integrem crianças com necessidades educativas especiais, neste caso na educação pré-escolar. Ora, o problema é importante, sem dúvida, mas a leitura que o PSD faz dessa norma não nos parece correta e vou procurar explicar porquê. O que esta norma pretende fazer é induzir maior inclusão de alunos com necessidades educativas especiais, incentivando a frequência da turma regular e diminuindo a prática de excluir essas crianças da turma regular e diminuindo a prática de as colocar mais tempo não em contacto com todos os colegas e com todos os professores, mas em contacto ou com técnicos que os apoiam ou com outras crianças com deficiência. E o que nós entendemos que deve ser feito e que entendemos que esta norma incentiva é que os alunos com necessidades educativas especiais estejam mais tempo na sala de aula e menos tempo em espaços delimitados ou apenas com outras crianças com deficiência. E poderíamos perguntar, mas esta é uma preocupação real que merece a pena ser considerada? Pois os números mostram a importância desta preocupação. No ano letivo em curso, do total de alunos com currículo específico individual ou que frequentam unidades de apoio especializado, desse total de alunos, quase 3/4 estão menos de 60% do tempo curricular junto dos seus pares. Quase 3/4 estão menos de 60% do tempo com os seus pares. E 22% destes alunos estão menos de 20% do tempo na turma. Ora, este número há de fazer-nos pensar sobre a forma como estas disposições têm sido aplicadas e se não será necessário modificá-las. Até porque a dinâmica evolutiva também é preocupante. Do ano letivo anterior para este ano letivo, o número de alunos que está muito afastado da sala de aula regular aumentou em 100%. São números muito preocupantes. Esta é uma tendência que é preciso corrigir, diminuindo a segregação e aumentando a inclusão. É claro que há alunos cujas necessidades especiais implicam que estejam muito tempo separados da sala de aula e da turma regular. Isso é verdade. E não podemos, obviamente, impor a alunos que, pela sua condição, precisam de estar muito tempo separados do seu grupo de base, podemos impor que eles estejam na turma de base só porque sim. Mas se não estão, não têm que ser considerados para o rácio que está aqui em causa. Aliás, por alguma razão, a generalidade das organizações de pessoas com deficiência e suas famílias saudaram e se pronunciaram a favor desta medida. Neste caso, a FENPROF também discorda do Governo, mas nós não vamos, por causa disso, dizer que o PSD está a ser manipulado pela FENPROF, porque todas as opiniões são razoáveis e devem ser consideradas quando se pesam estes problemas. Agora, é claro que é preciso apoiar a diferenciação pedagógica para que não se trate como igual aquilo que é diferente. Mas a redução do número de alunos, só por si, não garante essa diferenciação pedagógica. O que é preciso é criar condições para a diferenciação das metodologias, o que também exige maior apoio aos docentes e também exige mais meios para as escolas e é preciso que tenhamos isso em conta. É claro que é preciso fazer mais pela educação especial e é claro que é preciso fazer mais pelo apoio aos alunos com necessidades educativas especiais. Mais recursos, mais meios e mais apoio nas escolas. E, portanto, nós sabemos que não é uma disposição num despacho de abertura do ano letivo que resolve todos os problemas do mundo, muito menos resolve todos os problemas das crianças com necessidades educativas especiais. Não é isso que está em causa, nem estamos a querer dizer que esta é a solução mágica para resolver tudo. Não é, mas é um passo na boa direção. E, portanto, quanto a este primeiro ponto fulcral do projeto de resolução do PSD, nós concordamos que é um aspecto importante, não concordamos com a apreciação que é feita acerca do impacto dessa disposição nesta realidade e, portanto, por esse lado, não poderíamos votar este projeto de resolução. Para não me alongar, vou ser mais breve quanto ao segundo ponto, que é o ponto dos contratos de associação. E aqui diria apenas três coisas. Em primeiro lugar, o aspecto concreto da delimitação geográfica é um aspecto que resulta diretamente do aviso de concurso que deu origem a estes contratos. Nós sabemos que é por vezes prática dos governos, é por vezes prática de todos os governos, até diria com alguma tristeza, não dar na execução dos contratos um completo respeito às regras que originaram esses contratos. Mas temos a obrigação de o fazer e também neste caso isso é algo que resulta da própria configuração do aviso de abertura. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é, apesar da tentativa de transformar um documento interno do Tribunal de Contas num parecer ou numa decisão, qualquer coisa que pudesse influir juridicamente nesta questão, o próprio Tribunal de Contas se encarregou de dizer explicitamente que isso não é verdade. Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República, por via do seu Conselho Consultivo, que é competente para isso, deu uma interpretação que, uma vez homologada, tem um peso muito específico no ordenamento administrativo, ou seja, passa a ser obrigatória para toda a administração pública. Esse parecer foi dado, esse parecer foi homologado, penso que ainda não foi publicado em Diário da República. Quando for, teremos efeitos plenos sobre a legalidade daquilo que está em apreciação e gostaríamos muito que, em algum momento deste processo, a invocação artificiosa de pretensos argumentos jurídicos se deixassem enquadrar pela letra dos diplomas e pela interpretação de quem tem o poder para o fazer dessa maneira. E não estou a falar de um poder político, estou a falar de um poder do domínio jurisdicional. Para terminar, também concordamos nós do Partido Socialista que está na altura de passarmos a falar disto com o respeito que a importância do tema merece. Aliás, tive a ocasião de dizer, num debate quinzenal aqui há tempos, que víamos com preocupação que, apesar das diferenças entre os vários partidos, não se encontrasse uma linha de rumo para uma convergência mais profunda em matéria educativa, dizendo eu, invocando um tema que o Partido Socialista repisa frequentemente nos últimos anos. Nós precisamos de alguns horizontes de uma década, a educação é um dos campos onde isso é necessário. E tive a ocasião de receber, como todos os que estavam puderam ouvir, uma resposta do Sr. Primeiro-Ministro, identificando claramente qual é a base possível desse ponto de diálogo, e é o respeito pela Constituição. Ora, é para nós, absolutamente, para nós, Partido Socialista, absolutamente inaceitável que, finalmente, tenhamos chegado a compreender qual é o ponto em que o PSD e o CDS colocam esta questão. Aliás, a líder do CDS-PP acabou de escolher o termo exato para expressar o ponto de vista da direita sobre esta matéria, dizendo que se calhar também era bom sacrificar a escola pública. Pois nós não queremos sacrificar escola nenhuma e nós não aceitamos a inversão da Constituição. A Constituição pode ser mudada. Estamos num regime democrático onde a Constituição pode ser mudada, mas segundo as regras que estão definidas na própria Constituição e não, nem na rua, nem por discursos radicais que querem e apelam sistematicamente ao desrespeito pelos preceitos constitucionais. A líder do CDS-PP juntou-se agora ao líder do PSD, que já antes tinha vindo dizer, onde há escola privada não vale a pena investir na escola pública, o que em si mesmo é o retrato exato da radicalização anticonstitucional que nós, de todo, não podemos aceitar. E, portanto, por estas razões, quer quanto ao primeiro grupo de questões, quer quanto ao segundo grupo de questões, o Partido Socialista não poderia, em circunstância nenhuma, votar a favor deste projeto de resolução e votará contra este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada.
Penso que é quem vai fazer a intervenção.
Obrigada. Sr. Presidente, Srs. E Sras. Deputadas, este despacho que o PSD propõe parcialmente revogar foi alvo de uma discussão até bastante aprofundada quando a última vinda do Sr. Ministro à Comissão. E nessa altura, e recordo-me disto porque acho que aquilo que eu vou dizer agora não foge muito daquilo que disse na altura, porque foram precisamente estas duas questões que o PSD agora propõe revogar que foram alvo de debate nesse momento. Em relação à primeira, que tem a ver com a constituição das turmas com os alunos com necessidades educativas especiais e a redução do número de alunos por turma, nós dissemos à época, na altura, porque não foi assim há tanto tempo, que percebíamos a intenção da medida. A intenção da medida é boa, o princípio que lhe dá origem é bom, é a procura da inclusão. Nós temos tido a oportunidade de ver, até no âmbito do Grupo de Trabalho de Educação Especial, como é que se pratica isto e o seu contrário nas escolas. E temos tido a oportunidade de ver de tudo, desde escolas que promovem a inclusão a escolas que, cuja tática de abordagem desta questão é retirar os meninos da sala de aula. E, portanto, o princípio é bom. Levanta-nos questões que eu acho que nós só poderemos aferir quando confrontarmos a medida com a prática. E, aliás, das várias associações que se vieram pronunciar, desde as associações de professores de necessidades educativas especiais até as associações ligadas ao autismo e por aí afora, nenhuma delas, não, a sua maioria, também não quero dizer nenhuma, posso não conhecer todos, mas na sua maioria a postura perante esta medida tem sido mais ou menos esta, que é alguma cautela, mas não recusar à partida uma iniciativa que se vê que é bem intencionada e, portanto, confrontada com a prática, nós vamos referir se ela tem resultados ou não tem resultados, se tem bom impacto ou se tem um impacto negativo. Felizmente isto é um despacho, tem a validade relativamente curta e, portanto, nós teremos a oportunidade, no início do ano letivo seguinte, perceber se é uma medida que deve continuar ou não. Agora, o seu princípio está correto, é a inclusão, e nós o que podemos esperar é que ela funcione. Relativamente à parte seguinte, que tem a ver com os contratos de associação, eu bem me recordo, ou se eu bem me recordo, quando da vinda do ministro, o Bloco de Esquerda saudou o ministro por esta iniciativa e, portanto, obviamente não poderemos agora rejeitar uma coisa que saudámos quando apareceu, isso é óbvio. Este espaço clarifica uma coisa que já deveria estar há muito tempo na cabeça de todas e de todos nós, que tem a ver com a função dos contratos de associação, e teremos esta discussão quantas vezes for necessária, até que nós possamos compreender que a liberdade de escolha defendida pelos partidos da direita, em que a escola pública pode ser prejudicada pelo financiamento de uma escola privada, essa liberdade de escolha não está constitucionalmente prevista. E mesmo que estivesse, não seriam os contratos de associação o instrumento legal para providenciar essa liberdade de escolha. Nós sabemos todas e todos o que é que são contratos de associação, as próprias escolas sabem qual é o fundamento legal dos contratos de associação, o próprio governo do PSD, num esclarecimento ao Tribunal de Contas, referiu que a única razão para a existência daqueles 79 contratos, bom, com aqueles 79 colégios, era a carência de zona. Se não fosse assim, as restantes 1.915 escolas particulares, cooperativas e privadas deste país poderiam pôr o Estado em tribunal por estar a financiar alguns colégios em situação de concorrência desleal e, portanto, nem do ponto de vista da liberdade de concorrência o argumento cola. E depois há outra coisa que eu gostaria de dizer e de colocar uma imagem muito simples, porque os senhores pretendem que nós acreditemos que não percebem aquilo que se está a dizer. Mas isso não é possível, mas eu, ainda assim, vou tentar simplificar a imagem. Quando eu vou ao centro de saúde e o centro de saúde me passa um papel para eu fazer análises clínicas, não tenho capacidade de fazer análises clínicas, e eu me dirijo ao laboratório, por exemplo, digamos assim, Germano Sousa. É um dos laboratórios que tem mais expressão no território nacional, até propriedade de um senhor bastante conhecido na área da saúde. E faço as análises com a credencial que me passou o Serviço Nacional de Saúde, o laboratório Germano Sousa não passa a ser um laboratório público. Ele continua a ser privado. E não se pode dizer que na educação não funciona da mesma maneira. Os hospitais públicos não são hospitais do Estado, são hospitais públicos. Da mesma forma que a escola pública não é a escola do Estado, é a escola pública. É assim que ela é chamada, é a única forma de a chamar. E, portanto, mudar a linguagem para construir uma narrativa que não existe não vai resolver um problema que só os senhores é que acham que têm alguma justificação. A Procuradoria-Geral da República já esclareceu que não há fundamento jurídico. Senhor Presidente da República também não sustentou a posição que está a ser aqui defendida pelo PSD. Portanto, não há ninguém neste país, à exceção destes dois partidos, que achem que ainda há fundamento político ou legal para defender a existência destes contratos onde existe redundância com a escola pública.
Obrigada. Sim, imagino muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu confesso-vos que já não sei o que vos diga. Mas vamos lá. Então, a posição do CDS é subejamente conhecida, quer em relação ao número 3 do artigo 18, quer em relação ao número 9 do artigo 3º. Então, para registro de memória futura, tal como os anteriores senhores deputados fizeram, no caso dos contratos de associação, a posição do CDS tem sido desde o princípio de pedido, de um desejo, de uma expressão de que se cumpram os contratos tal como nós entendemos que eles são interpretados e que não se antecipe unilateralmente em 2 anos uma discussão sobre se deve ou não haver contratos de associação. Que daqui a 2 anos essa discussão teria o seu lugar próprio e que, em nosso entendimento, à luz dos contratos que existem, está o Governo unilateralmente a antecipá-lo em tempo muito duvidoso. De qualquer das formas, parece-nos que neste momento concreto, passado já, não sei, um mês e tal, deste assunto ocupar a nossa atenção, como se mais nenhum outro assunto em educação houvesse, coisa que nós já fizemos nota, demos nota disso na interpelação que fizemos ao Governo. Parece-nos que nesta altura, dado o escalar da situação, as proporções que assumiu, a quantidade de pareceres que circulam de reputados constitucionalistas da Procuradoria-Geral da República, relatórios do Tribunal de Contas da altura de vida, que fizeram um visto aos contratos e que estabelecem os termos em que eles aconteceram, e não lhes estou a dar mais importância do que essa, acho que estou a ser correta na maneira como estou a colocar as coisas, entendimentos variados, manifestações que têm o peso que têm, obviamente que não é na rua que se resolvem, como todos sabemos, embora todos tenhamos igual legitimidade para nos expressar nas ruas, e nesse sentido parecer-me-ia desejável, uma boa posição de Estado seria parar, reavaliar e perceber se é isto que nós queremos criar ou se ainda há tempo para tomar decisões mais ponderadas sobre esta matéria. A propósito do que foi dito sobre a líder do CDS, eu gostava só, enfim, não posso deixar de precisar, aquilo que foi dito nem sequer é uma ideia nova, uma ideia que o CDS, até por uma questão ideológica, tem apontado várias vezes, que é, em caso de excesso de capacidade instalada no Serviço Público de Educação, que o critério de escolha não seja cego e simplesmente a propriedade da escola. Foi tão somente isto que a senhora deputada Assunção Cristas disse. Como pode imaginar, aquilo que nós defendemos é que seja utilizado um critério, aquilo que nós temos vindo a dizer ao longo do tempo, é que seja utilizado um critério compósito de avaliação da qualidade que inclua o sucesso educativo, os índices de abandono escolar, a estabilidade do corpo docente, a qualidade avaliada pelos pais e não apenas a propriedade. E isso até pode levar a que certas circunstâncias, seja a escola pública, findos os contratos, que faça sentido permanecer porque é melhor ou não. Não é um critério cedo. Portanto, quanto a este ponto, obviamente que acompanhamos a posição do PSD. Quanto ao caso das turmas com necessidades educativas especiais, e também para dar aqui alguma felicidade que eu partilho com o Sr. Deputado Porfírio Silva, eu acho que este é um dos tópicos onde nós temos encontrado, pelo menos no grupo de trabalho, bastante consenso. E o entendimento que o CDS faz, até 95% do discurso do Bloco de Esquerda, é comum, ou seja, o pior é os 5% finais, não é? Pronto, ou seja, não tem nenhum problema, não há cuidado nenhum, é o que é. E o que é, parece-nos muito bem que sejam introduzidas, no caso, num despacho, medidas que promovam a inclusão que é desejável e que nós vimos ser pedida nas escolas, e por isso a medida teoricamente parece-nos boa, e temos dito isso quer na primeira vez em comissão, quer depois no plenário na interpelação ao Governo, mas também temos ouvido as associações quando elas dizem esta cautela de que fala a senhora deputada, que é, para isto correr mesmo bem, era preciso que então houvesse mais recursos, designadamente pares pedagógicos, para que então as turmas pudessem ser como o despacho pretende que sejam. E aqui é que entram os 5%, que é, nós preferíamos não ter o choque no terreno, da dureza de não acontecer, e preferimos que fosse bem pensado desde o início. E é aqui que divergimos e é aqui que eu tenho as minhas reservas. Pronto, mas apesar de tudo, dá-nos alguma esperança. Pronto, então até há esperança nesta matéria. Noutras não, nesta sim. Pronto. Por isso, porque temos estes 5% de finais de forma diferente de nos colocar perante o assunto, acompanhamos também o PSD na necessidade de revogar até que fosse bem pensada a medida. E, portanto, votaremos a favor do projeto de recomendação. Obrigada.
Senhora deputada, passa a palavra à senhora deputada Ana Virgínia.
Muito obrigada, senhora Presidenta, senhoras e senhores deputados. Vamos cá ver. Começaria por uma afirmação que aqui foi feita, penso que pela senhora deputada Ana Rita Bessa, diz que temos de ver se o que está em causa, não está em causa de maneira nenhuma o facto de existir ou não contratos de associação. Claro que devem existir, sim, onde não houver oferta pública. Bem claro, essa é a posição de princípio do PCP. Pronto, perdão? Pronto, mas é assim que deve ser. Mas deixa-me regressar um bocadinho atrás, desculpem, porque eu queria falar, era do ponto 3, que tem a ver com a escola inclusiva. Este despacho, no que neste ponto diz respeito, também nos deixa algumas preocupações que já foram transmitidas ao Sr. Ministro e, no entanto, vamos acompanhar a sua aplicação no terreno. Vamos ver, efetivamente, como dizia a deputada Ana Rita Bessa, que precisa de outros meios, que precisa também de técnicos, com certeza que sim. No entanto, a prática do PSD-CDS não abona muito a favor disto. Não é? Mantinha os meninos ou afastados ou então punha tudo misturado, que nem respeitava sequer ou não verificou se nós, em todas as escolas isto estava salvaguardado. Pronto, isto relativamente à escola inclusiva. Relativamente à ilegalidade, que os senhores dizem que assim acontece nos contratos da associação, pelo facto de não se respeitar os 3 anos, não sei o quê. Ora bem, mas se vamos a falar de ilegalidade, começamos logo pelo decreto aplicado durante o vosso governo, do PSD-CDS, em que houve um desrespeito total pelo quadro legal constitucional que existia na altura, porque foi desrespeitado, efetivamente, o caráter complementar da escola privada, fazendo-se com que preço? Através de desvio de alunos, esvaziando a escola pública, num quadro em que houve 20% de diminuição de alunos, há 28 mil, com mais de 28 mil professores que não estão empregados. Portanto, desculpem, mas há aqui um certo cinismo da parte do vosso anterior governo, e digo vosso porque é do CDS e do PSD, era... Com esta preocupação de despedimento dos professores do privado, etc. Quando se despediram os professores no público, quando se cortou na educação, quando se desvalorizou por todos os meios e mais algum a escola pública, com resultados arrasadores para esta mesma escola. Portanto, sou um bocadinho falsa essa preocupação com a qualidade do ensino, com os professores e com os pais até nas escolas, que são, desculpem lá, instrumentalizados. Houve imensas manifestações de professores, eu estive praticamente em todas, nunca vi crianças. Nunca vi crianças. Pronto. Tenho de olhar mais para... Não, que em baixo já estou eu. Eu já estou em baixo. Pronto, e nós consideramos que esta instrumentalização apenas pretende obter ganhos políticos imediatos, que é, até certo ponto, uma destabilização daquilo que está em curso e estender uma ideia peregrina que os senhores criaram agora dos serviços públicos. Não é serviço público. Estamos perante uma escola privada e como tal... é privada e continua, é pela sua natureza, e que tem natureza diferente da própria escola pública. O seu objetivo é o lucro, sim senhora, muito bem, nada contra. E não vale a pena vir para aqui assim com coisas do género da liberdade de escolha. A liberdade de escolha está garantida. Quem quer escapar à escola pública pode ir, e privada pode ir. Não é verdade? Pode ir, não pode é esperar que a paguem se ela não for, não estiver a cumprir a função de substituir essa mesma escola pública. Têm direito a existir, com certeza, claro que sim, não está em causa, realmente é preciso perceber que quando ela vai cumprir um papel que pertence apenas à escola, que deveria ser apenas do Estado, que é de garantir a educação através da escola pública, universal, de qualidade, gratuita, em todo o ensino obrigatório, independentemente das condições socioeconómicas, dotando-a de materiais humanos e de condições materiais e humanas, para que ela cumpra a sua missão. Portanto, escola privada, sim, mas quando ela vai suprir falhas da escola pública. Todo o resto não tem, quanto a nós, Partido Comunista, não tem a menor razão de ser e não deve de forma alguma, não devemos de forma alguma, nós não damos de forma alguma, desculpem, para esse peditório, razão pela qual não votaremos favoravelmente o vosso projeto de resolução.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais alguém gostaria de intervir. Sr. Deputado Amadeu.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Algumas notas, até como qualidade de proponente do projeto de resolução. Nós aceitámos naturalmente, mas não concordámos com a leitura que é feita e que foi feita pelo Sr. Deputado, prefiro Alves, em relação à interpretação que damos ao disposto no número 3 do artigo 18 do despacho normativo. E já agora tinha uma pergunta muito concreta que me parece importante, provavelmente falha minha, mas o senhor deputado invocou alguns dados referentes a este ano e eu gostava de saber de onde é que são estes dados para podermos todos comparar com os dados dos anos anteriores. Em relação à questão que foi colocada da FENPROF, não concordar, é evidente que nós não estamos sobre a tutela da FENPROF e também não vamos dizer que neste aspecto estamos, e também não vou cometer a indelicadeza de dizer que em relação ao artigo 18, número 3, e com as críticas que aqui estão a ser feitas, que está a ser feita uma crítica à escola pública do Estado, que está, de modo próprio, a segregar estes alunos. Também não quero dizer isso, porque o que está aqui em questão, e o que nós achamos que está a resultar bem, até por dados estatísticos da própria Direção-Geral de Educação, e que deu bons dados, que estão, como estão aqui espalhados, e estão espelhados e são públicos, parece-nos que o modelo de nós confiarmos nas instituições, nas escolas do Estado, nas escolas públicas, que assim quiserem, dá bom resultado. Podemos ir, também nos acusam muito de experimentalismo, podemos ir fazer, mais uma vez, experimentalismo. Parecia-me mais avisada, mais segura, mais moderada a posição que aqui foi defendida por nós e muito bem explicada pela senhora deputada Ana Rita Bessa, que era revogar e repensarmos este assunto. Sobre a questão dos colégios com contrato da associação, muito se tem falado dos parceiros. É evidente que uma das coisas que nós concordamos é que a decidir e quem tem competências para a decisão são os tribunais. Em direito administrativo não há decisões tomadas sobre contratos unilaterais, não há essas decisões. A vinculação também não vale a pena estarmos a confundir as pessoas. A vinculação que existe é para os serviços do Estado. Quem vai decidir da correta interpretação serão, se assim entenderem, as partes, os tribunais administrativos. Mas há uma coisa que é um avanço e que é importante que se diga em relação ao parecer da Procuradoria, ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. É que ali é declarado, ao contrário do que alguns responsáveis políticos, nomeadamente a senhora Secretária de Estado, que aqui nesta Comissão, salvo erro, arguiu a ilegalidade total deste processo e a sua inconstitucionalidade, não é isso que diz o parecer da Procuradoria-Geral da República. Diz precisamente o contrário, que o processo é não só é constitucional e é também legal. E também há aqui uma coisa, se nós podemos concordar que neste parecer, em relação à abertura de turmas em princípio do ciclo no 7º e 9º ano, já quanto ao 5º ano, o que diz o parecer, salvo melhor entendimento, é que no 5º ano devia deixar-se que existissem abertura de turmas. Noto, já do ponto de vista político, esta grande força em nos apelidarem os da direita, pronto, mas nós estamos efetivamente a confrontar os comunistas e, portanto, comunistas todos. Também noto que o período de elogios ao CDS por confrontação com o PSD foi retomado, houve uma tentativa rápida da senhora deputada Ana Rita Bessa de comatar essa situação, mas parece que os elogios à moderação, à ponderação em relação ao radicalismo atroz do PSD terá terminado. Quanto a este governo de inspiração ou de prática comunista que nós temos agora em Portugal na área da educação e em muitas outras áreas, sim, vamos respeitar os preceitos constitucionais, nomeadamente as suas revisões constitucionais de 1982, e não vamos andar a dar informações às assembleias municipais dizendo que este serviço é complementar, etc, etc, regredindo mais de 30 anos. Nós não radicalizamos, nós o que defendemos, senhores deputados e senhoras deputadas, é, e eu defendo-o particularmente porque provenho de um distrito, que é o distrito de Aveiro, onde se defende a iniciativa privada e onde se confia nas instituições e nas pessoas, e disso nós não abdicamos, nem as pessoas daquele lugar, daquele distrito abdicam, não, por isso é que nunca se elegeu, por isso é que não se elegem lá deputados do Partido Comunista Português. Sim, elege. Mas os líderes parlamentares até mudam de círculos. Até mudam de círculos. Sr. Deputado, eu sei que lhe custa discutir o Círculo de Aveiro, mas não vamos discutir. Se lhe custa, a mim não me custa nada. Eu não tenho esta arrogância de achar que os outros não têm noção do que dizem, que nós temos que lhes fazer um desenho, que temos que pensem bem, isto é muito fácil de perceber, já toda a gente percebeu, só vossas excelências é que não perceberam. Eu não tenho essa perspectiva de coisas. Não é, finja, é uma maneira parlamentar de querer ofender a inteligência do outro deputado. Mas comigo também não resulta, Sr. Deputado. Até porque a Sra. Deputada já vê bem que até já fala pelo Sr. Presidente da República, já aqui disse qual é que era o entendimento do Sr. Presidente da República. A Sra. Deputada deu um exemplo da saúde. Nós sabemos bem para onde é que vossas excelências querem caminhar. Vocês querem caminhar para a estatização total das coisas. Falou da saúde, depois dos colégios, blocos de fende corte nas rendas estatais pagas à saúde privada. A seguir, sabe o que é que vai ser, Sra. Deputada? E nós vamos denunciar isto até à exaustão. A seguir, vai ser as IPSS, eu vou repetir, IPSS, instituições particulares de solidariedade social, que a líder do Bloco de Esquerda, agora vai voltar a haver líderes no Bloco de Esquerda, entende que é uma rede clientelar de amigos. Portanto, nós percebemos bem o que é que está aqui em curso e o que é que o Partido Socialista, na sua ala radical, está a permitir que se faça a Portugal. Mas vão ser denunciados isto que está aqui em curso, não haja dúvidas nenhumas. Quanto ao PCP, Sr. Deputado, eu bem vi, Sr. Deputado, gabo-lhe o esforço, mas olha, o Serviço Público de Educação nem foi uma expressão que nós começássemos a utilizar agora. Já em 2011, a sua colega, a deputada Rita Rato, defendeu o Serviço Público de Educação e que os colégios de contrato de associação estavam inseridos nesse serviço público. Portanto, até isto serviu. Há uma coisa que serviu para aquela história que alguns e até colegas meus dizem que o PCP é um partido muito coerente há não sei quantos anos, olha, perdeu a coerência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Penso que podemos pôr à votação. Não? Era aqui. Muito obrigado. Então, passamos, se calhar, ao ponto a seguir, que é, nós tínhamos alternado a sequência, isto tem a ver com a audição, já cá estão. Portanto, eu ia convidar a Sra. Carla Sofia Castanheira, do Passo e outros, para esta audição.